Boa noite. Então, eu queria dizer da minha alegria de receber vocês aqui, essa oportunidade da gente estar junto por esse tempo, que é um tempo mais longo, né? É super precioso, assim, né? Eu acho que para a maior parte de vocês é natural que a gente entre aqui e vê um templo, né? Mas o templo não é um lugar comum, num sentido assim de. Ele não é construído por paredes, pela aparência do prédio, né? Quando vocês entram aqui, vocês não veem a aparência do prédio, vocês veem alguma coisa a mais, né? Esse é um aspecto super importante, né? Porque o templo é um lugar, é como se fosse numa linguagem assim, de terceiro milênio, né? É um portal. A gente entra de um jeito e sai de outro, né? De modo geral, melhora um pouco, assim, né? Mas o templo é um lugar onde duas realidades se encontram. Esse é um ponto super profundo, assim, sabe? Porque se a gente quiser fazer uma analogia, teve uma época que as pessoas imaginavam que a Terra era plana, né? Teve um tempo, talvez anterior, eles imaginavam que era a Terra era como se fosse a corcova, a casca de uma tartaruga gigante, assim, né? Mais adiante, as pessoas olharam também a Terra como se fosse ela fosse limitada por uma camada, assim, por uma esfera. E essa esfera é onde passavam os planetas, onde passavam pontos luminosos, né? Alguns com movimentos estranhos, outros parados no fundo do céu, né? Fundo fixados nessa camada, assim. As pessoas tinham muitas perguntas sobre isso, assim, né? Então, a cada época a gente tem crenças, né? Aí quando essas crenças passam, a gente se dá conta, né? A partir de uma visão mais ampla, a gente se dá conta que as coisas não eram assim durante um longo tempo, 1.000 anos, 300 anos, 500 anos, a gente pensou uma certa coisa, né? Eu acho notável que as certezas foram tão grandes em certas épocas que as pessoas que tinham outras visões, elas foram mortas como pessoas que desafiavam alguma coisa que era elevada, que estava totalmente comprovada. Era como se fossem pessoas perturbadas, pessoas do mal que tinham outras visões assim. Vai passar um tempo e nós também vamos olhar para as crenças desse tempo de agora, desse modo, né? Então, do mesmo modo que as pessoas viam coisas de modo muito natural, sustentavam visões de realidade que eram hoje são vistas como visões equivocadas, assim, né? Nós também, daqui a um tempo, nós vamos olhar e vamos perceber, por exemplo, que no tempo de agora a gente tem uma série de crenças. Entre as crenças que a gente tem tá a noção de que os objetos diante de nós eles são autônomos, eles têm as características próprias independentes de nós, né? Assim. Então, por exemplo, quando nós isso equivaleria a gente chegar aqui e ver só as paredes, as pinturas, ver só o prédio, a gente não vê o templo. Nós não nos relacionamos com paredes, nem com prédios, nem com argamassa, nem com cimento. A gente se relaciona com uma coisa sutil. Essa coisa sutil, ela não é externa, ela é inseparável da nossa própria mente, né? O mundo inteiro, ele é assim. Mas a gente não percebe. Nós olhamos o mundo como se ele fosse autônomo, pré-existente, fixo. Nós também olhamos para nós e nos confundimos com o nosso próprio corpo, com os sentidos físicos. A gente não entende os aspectos que estão além de vida e morte, a gente não consegue compreender. A gente tem uma crença de que nós somos as nossas identidades. Nós também não somos. Nós não somos nem os impulsos kármicos que brotam dentro de nós. A gente não entende isso. Mas a gente fica palmilhando, fica se descrevendo, fica tipificando os outros, fica diagnosticando os outros. Aí a nós mesmos. Como se nós fôssemos alguma coisa fixa, assim, né? Então vai chegar o tempo que a gente vai se dar conta que isso não é assim, né? E um templo é um lugar onde nós fazemos essas transições. O Buda, ele viu isso, né? Agora, quando nós vemos esse aspecto, isso também não é o suficiente, né? Aí a gente pergunta, como que o Buda viu isso? Como é que para nós temos uma visão de realidade totalmente natural, que é das coisas separadas de nós, surgidas e sustentadas de modo totalmente independente de nós? Algumas explicações, algumas chaves assim, de pensamento, elas são super interessantes, que nos deixam fixados realmente, né? Por exemplo, o Einstein, o Humberto Roden, que é um brasileiro, né? Ele disse que ele tinha uma conexão com Albert Einstein. E eles eram amigos. Aí ele, caminhando nos jardins de Princeton, ele viu o Einstein de vez em quando olhava para a lua e baixava, assim, dava uma espiada e baixava. Ele perguntou, o que você está fazendo? Ele dizia, eu queria ver se ela estava lá enquanto eu não estava olhando. Porque se as coisas existem por si, elas estão lá quando a gente não olha, né? Assim, ele dá uma olhada assim, vai ver se ela estava chegando na hora, assim, pegava ela chegando. Isso é um ponto interessante. Ele, na verdade, ele estava brincando, né? Mas ele estava trazendo um tema filosófico super importante, que nós vamos cruzar, mas a geração do Einstein não cruzou, né? Quer dizer, a geração dele, não vou dizer isso, porque na geração dele teve o Niels Bohr e outros grandes físicos ligados à física quântica que cruzaram isso, né? Mas o Einstein, ele resistiu, né? Ele tinha uma visão que era uma visão religiosa associada à própria ciência. Assim, ele tinha um pressuposto. Esse pressuposto é: Deus criou o mundo. O mundo foi criado externamente, então ele existe externamente, independente de nós. Assim, né? Nós nos relacionamos com esse mundo que existe externamente, ele é regido por leis. Tem uma visão egípcia, uma visão que vem de Hermes de Trismegisto. Ela deu origem ao hermetismo, que é, enfim, uma visão que, por sua vez, originou a própria ciência, né? A noção de que as coisas existem por causas, e essas causas, elas são estabelecidas por leis. Então, todos os cientistas trabalham com essa noção de uma lei universal que rege por trás e explica os funcionamentos das coisas. Então, nós estamos nesse período, nesse tempo, né? Nós temos uma série de pressupostos nessa direção. E a gente usa o método científico como um método de pergunta e resposta, um método crítico em relação às coisas, mas a gente, paralelamente, ainda que esse método científico ele seja interessante, o método científico está adotando posições filosóficas que não precisava adotar. Então, o Dalai Lama faz esse diagnóstico, né? O Dalai Lama estudou a ciência, estudou várias dessas questões assim, de modo muito profundo, né? E segue estudando. Então, ele vai explicar isso, né? Ele vai dizer que o cientista desenvolve. O método da ciência é interessante, ele é bom, ele é hábil, é um método de duvidar das coisas e testar as coisas. Porém, os cientistas, eles adotam uma posição filosófica que não precisavam adotar, é um pressuposto que não precisavam adotar. Eles deveriam criticar o próprio método, olhar o próprio método com um olhar crítico, assim. Então, essa é a posição do Dalai Lama, assim. Então, eu acredito que a gente vai chegar num tempo, talvez não muito longo, não muito longe, né, no qual a gente vai também ter essa visão crítica, né? Agora, essa visão, ela é uma visão super séria, assim, sabe? Pelas consequências, né? Porque na falta de uma lucidez, a nossa experiência é a experiência do samsara. É uma coisa parecida, assim, quando as pessoas caminhavam ou navegavam. A experiência delas é navegar na casca de uma tartaruga. É assim, quando elas olhavam o céu, elas estavam abaixo da abóbada do céu, que era o limite do universo. Então elas olhavam e viam isso, né? Nós também, nós olhamos as coisas, nós temos um olhar dentro, esse olhar constrói aquilo que nós vamos chamar de samsara, que é um mundo como parece que é um mundo parecido com o casco de tartaruga. É uma coisa assim. A gente tem pressupostos e constrói aquilo, né? Então, além dessa questão do engano, tem questões profundas que isso toca, né? É assim, por exemplo, uma das questões profundas que eu passei rapidamente é como que o Buda viu isso? Fazendo novamente um análogo à ciência, é como num período onde os textos de Marsílio Fittino entraram na Europa, trazendo pensamento hermético, surge a noção de que nós podemos ver adiante da abóbada celeste, né? É assim. Então, tem um momento que nós rasgamos a abóbada celeste e botamos a cabeça. Então, tem esse desenho até, daquela época, né? Rasga a abóbada celeste, põe a cabeça para fora da abóbada, tem um cosmos além. Aí Giordano Bruno, ele rompeu a abóbada celeste e olhou adiante. Terminou morto. É, curiosamente, ele não renegou a Deus, mas ele como que adotou aquela visão que ele teve como uma visão espiritual. Ele diz, Deus é muito maior do que a gente podia imaginar. Por quê? Porque quando a gente rompe a abóbada, tem um infinito ainda. Então ele falou desse infinito. As pessoas não aceitaram aquilo. Então ele terminou, ele. Aquilo foi tão impactante para ele que ele nunca rejeitou a visão dele e preferiu morrer a rejeitar a visão dele. Então, esse é um ponto interessante, assim, né? Então, esse rompimento da abóbada, aí nós olhamos adiante. Então, aqui, essa abóbada inclui o samsara inteiro, é como uma bolha de realidade mesmo, uma abóbada, uma bolha. Tudo que nós olhamos aqui dentro, a gente tem uma explicação, tem um jeito, e tem algumas coisas que a gente não explica, mas a gente explica que vai explicar mais adiante, que enfim, aquilo é explicável, né? Assim, a gente vai indo, e a gente aceita como existe nascimento, vida, morte, sofrimento, etc. Isso é assim. Então a gente vai contando assim. Aí quando a terra treme, a gente diz, a tartaruga se moveu, aquilo é óbvio. A tartaruga se move, vai tremer tudo. Aquilo é óbvio, agora inventar que tem magma, que tem não sei o que lá queimando dentro da Terra, vamos pensar. Isso. Rocha derretida. Alguém já viu? Bota fogo na rocha, se derrete. Agora é a rocha derretida. Então, placa tectônica, choques de placas. Pá, que papo estranho, assim, né? E aí a gente tem isso, é muito simples, a tartaruga se move de vez em quando, não se move. Se move, e aí tudo treme, está explicado, não tem problema. Ela também tem problemas intestinais, de vez em quando, brum, uma coisa mais localizada, assim, né? E aquilo vai, é um grande problema, né? Então, dentro da nossa visão de samsara também tudo é um pouco explicado, assim, tudo está um pouco explicado, né? Um pouco falhando, um pouco explicado. Mas a gente aceita que a gente nasce, vive e morre, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. É assim. Aí tem uns probleminhas, assim, né? E tem esses problemas também das espécies, né? Que foi trabalhado já por diferentes pessoas, né? Como que os seres eles vão se transformando, né? Então a gente também acredita que os seres têm uma, por acaso, né? Eles vão fazendo uma transformação, ou por tentativa e erro, por acaso, seguido de um controle de qualidade que se estabelece pelo conjunto, assim, né? Então aquilo vem como uma visão de Darwin, né? Mas essa visão, ela também, ela não é uma visão totalmente clara, assim, né? Então tem outras visões que são mais interessantes. Aí tem outras visões, assim, disso tudo, né? Mas a gente vai convivendo com essas dúvidas e vai se manifestando. Tudo isso corresponde ao samsara, a esse mundo, assim, né? Aí o Buda, ele furou esse mundo, ele rompeu a abóbada, ele viu o infinito, aí ele viu essa região, essa visão, que é a visão do samsara, ele viu essa visão como uma manifestação de alguma coisa mais profunda ainda. Então é muito interessante esse ponto, né? Onde o Buda, enfim, ele vai descrever uma visão disso. Só que essa visão, como ele descreve, não é uma visão como a gente imaginaria, né? Porque quando nós somos presos dentro do samsara, a gente pode ter uma certa configuração das coisas, a gente descreve as coisas. E a gente aceita que as coisas, que a nossa descrição possa estar enganada. Não, não era bem assim, é um outro jeito. Então a gente pode perguntar para o Buda, mas como é que é mesmo então? Aquilo é um problema, por quê? Porque a própria, todas as versões de samsara, elas são samsara, elas não são uma solução. Todas elas têm inerentemente um obstáculo dentro, né? Agora, como que o Buda vê que todas as visões do passado, do presente e do futuro, elas são equivocadas, referentes ao samsara? E o Buda vê isso, né? Ele vê isso. Mas como é que ele vê? Onde que ele está? Então, dentro dos ensinamentos tem essa questão também, né? Não só de como as coisas são, como é que o engano é, mas como que pode brotar uma visão lúcida que esteja além do samsara, que veja isso. Como é que ela é explicável, né? É assim. Então, isso é super importante também. Aí quando nós entendemos melhor assim, é quando vem o Buda e começa a explicar isso. Essa categoria de ensinamento, ela corresponderia a Guru Yoga, porque o ponto não é mais o que está diante de nós, mas como que a nossa mente opera enquanto vê as coisas, enquanto funciona, especialmente como é que a mente lúcida opera. Então a gente começa a substituir a ênfase de reflexão sobre as aparências para a mente, para o foco de como que a mente está operando enquanto ela se engana, enquanto ela olha com lucidez. Como é que é que a mente opera com lucidez? Como é que ela opera confusa? Como é que é isso? Aí o Buda não só explica as coisas, como ele explica como que a mente opera, como é que funciona isso, né? Essa é uma categoria super rara de ensinamento, super importante assim, né? Dessa visão interna. Quando nós entendemos um pouco melhor como que brota a lucidez, aí tem uma outra questão também que se apresenta, que é como que brota a ilusão de um modo tão natural e ainda que ela seja ilusória, como é que ela se sustenta com a aparência que tem? E nós não parecemos que estamos fazendo esforços para sustentar as coisas com a aparência que elas têm. Como é que isso acontece, né? Como é que junto com essas aparências brota uma energia de movimento, brota uma sensação de vida em meio à ilusão toda? Como é que isso tudo acontece? Então, essas categorias de reflexões, elas pertencem a Guru Yoga também, né? Nós vamos terminar olhando tudo isso dentro da natureza de Buda que se apresenta em nós, né? Essa questão também, ela segue até um ponto onde nós também perguntamos, mas esse aspecto em nós, como que ele se relaciona com esse aspecto nos outros? Aí nós vamos terminar reconhecendo que essa sensação de surgimento e de individualidade, ela também passa. E a mente ampla, lúcida, ela não tem localização espacial nem individualidade, ela não pertence a uma identidade. Então, a própria sensação de individualidade ela vai sendo ultrapassada também. Aí nós ultrapassamos ainda a noção de tempo e espaço, onde vê que são categorias que pertencem ao samsara. Então, nós vamos fazendo essa viagem, pessoal. Eu estou aqui avisando, né, mais ou menos como o chefe da cabine do voo, assim, avisando: olha, nós vamos decolar, né? O nosso rumo é esse. Então a gente está nesse portal, nós vamos cruzar isso devagar, assim, né? Então os templos são para isso. Eles são esse lugar, assim, que nos permite relacionar uma realidade do samsara com um outro tipo de realidade que brota. Esse é o ponto. Então, a gente observa a vastidão de ensinamentos. Essa vastidão de ensinamentos é assim, são a vastidão dos meios hábeis que os Budas, diferentes mestres, utilizaram para tomar as pessoas que estão de um lado do portal e atravessar para o outro lado. Quando a gente toma esses ensinamentos, né, eles funcionaram de um certo jeito para um conjunto de pessoas. Mas na medida em que a confusão das pessoas ela vai mudando, outras configurações de pensamento e de método vão surgindo. O trajeto é o mesmo, o portal é o mesmo. Mas a forma como as pessoas se colocam de um lado do portal para poder cruzar exige uma adaptação a cada tempo. Assim, né? Eu acho isso maravilhoso e também um pouco comovente, um pouco chocante, assim, sabe? Porque, por exemplo, se vocês tomarem literalmente as palavras do Buda, é difícil elas se adaptarem ao processo como é a nossa confusão de hoje. A confusão da época do Buda era diferente. Eu não vou dizer nem que ela melhora a confusão, nem piora, ela é diferente. Então, as confusões, elas são, as configurações de samsara, elas são um pouco diferentes. Nós precisamos dialogar com a configuração e nós não vamos combater a configuração, nós vamos esclarecer, iluminar as aparências como elas surgem. Né? Assim, então, esse é o processo. Né? E, ainda assim, o método, em geral, né, aquilo tem um hardware, tem um software que é dependente das circunstâncias, né? Mas tem um núcleo, tem um princípio ativo, tem um princípio gerador desse software. Esse princípio gerador, ele é o mesmo, ele não muda. Né? Tem um código-fonte nesse processo. Esse código-fonte é o mesmo. Ele não muda ao longo do tempo. O aspecto secreto é o código-fonte. O aspecto sutil são meios hábeis muito profundos que surgem do código-fonte. Esses meios hábeis, eles podem se expandir, mas de modo geral, eles se mantêm intactos. Eles seriam aspectos de sabedoria que são emanados dessa natureza mais profunda e nos auxiliam. Por exemplo, independente da situação da nossa própria cultura, tem bênçãos protetoras que foram emanadas pelos Budas do passado que estão vigentes e atuantes. E nós podemos nos valer dessas bênçãos. Por exemplo, a noção de compaixão. Né? Então, se nós usarmos... A compaixão ela não tem uma localização espacial, nem temporal. Né? Ela também não é uma propriedade de alguém. A gente também não vê com olhos, ouvidos, nariz, língua, tato ou mente. Ela altera a nossa forma de comportamento, direciona a nossa energia, mas nós não vemos, não conseguimos localizar a origem. Se a compaixão está presente, ela opera. Então, existem muitas qualidades desse tipo. Foram emanadas pelos Budas, elas pairam e nos protegem. Nós podemos, por exemplo, morrer, mas a compaixão que nos animou, ela não morre. Ela segue pairando. É muito interessante isso. Então, isso é o nível que é chamado de Sambhogakaya. De modo geral, a gente não percebe isso. A gente transmite as qualidades, vai passando de pai para filho, aquilo vai indo, né? E a gente não chega digamos, nem mesmo localizar, ou verbalizar, ou olhar com profundidade isso. Mas essas qualidades, elas existem. A gente pode dizer que se a civilização humana existe, se existem direções positivas hoje ainda funcionando é porque essas bênçãos elas estão existindo. Né? Então, no budismo, nós vamos dizer que tem as quatro qualidades incomensuráveis, as seis perfeições. Elas são bênçãos emanadas. Por exemplo, nós temos compaixão, que eu citei, nós temos amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Então, nós temos 10 itens que estão presentes, estão disponíveis, software livre. Não precisa nem baixar, funciona na fonte, assim, direto, na nuvem, né? Aciona, pum, que está funcionando assim. Então, funciona direto. Se mais pessoas fizerem conexão, a banda não sobrecarrega, não tem problema nenhum. Na verdade, reforça. Se mais pessoas começam a operar com compaixão, o sistema todo se reforça. É assim, aquilo não é competitivo. Tem uma expansão junto. Né? Se mais do que 10% das pessoas começarem a operar com compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria, é que o sistema inteiro, puf, repentinamente, aquilo... Puf, assim. Então é contagiante, é um processo desse tipo. Então isso é Sambhogakaya. A gente também poderia pensar, mas de onde que brota compaixão para aquele ser que dentro do samsara eu teria outro tipo de relação? Assim, né? Como é que é isso? Né? Eu acho isso notável. Né? Com certeza os Budas abençoaram as mães também, assim, né? Ou abençoar as crianças, para quando elas olham para as mamães, ah, né? Assim, se não, estava tudo terminado há muito tempo. É inexplicável, né, que nasce aquela criança, numa visão técnica, é um ser faminto, literalmente, assim, né, que vai sugar, suga o corpo, assim, direto, né, e dali para frente... Nunca mais vai deixar de... Assim, né? Aquilo não tem solução, até o fim dos tempos. Assim. E aquela mãe, ah, que maravilha isso. Assim, né? Aquilo é só explicado por uma bênção, uma maldição dos Budas. Assim, né? Assim, né? Aí o Buda, pum, criou aquilo e disse, oh, eu me sinto mãe. Aquilo, pá, situação grave assim. É uma situação grave que sucede uma situação grávida. Aquilo vai indo assim, né? Mas então é muito comovente, né? Aí as pessoas olham, oh. Vocês olham todos os filhotes, né? A gente olha filhote de cachorro, oh. Filhote de rato, oh. Assim, filhote de gato, pô. A gente vai olhando assim, né? Aquele é comovente, né? Olha as crianças, né? Cria um magnetismo, né? Assim, pegando tudo já. Nossa, oh, é muito bonitinho, né? Então é interessante isso. Aquilo só tem essa explicação, né? Aí a mãe pega o filho assim, ah, que maravilha. Que coisa linda esse bebê. Aí qualquer outra pessoa com... um discernimento mais né? Meio amassado, mas é. Sim, né? Tudo bem, né? Não vamos exagerar, mas é, né? Aí amanhã, que maravilha, bebê tá. Assim, né? E... Então tem esse olhar, assim, se não fosse esse olhar extraordinário, como é que as coisas iam acontecer, né? Esses olhares são extraordinários, eles são mágicos, incríveis. Né? Outro dia eu estava olhando num jornal, teve um carneiro que foi servido por um tigre. Não sei se vocês viram isso. Aí o tigre olhou para o carneiro, não sei o que, que ele pensou, né? Mas se tornou super amigo do carneiro. Ficaram amigos. Assim, do tipo, o carneiro começou a abusar do tigre. Assim, tipo, quando ele comia antes e empurrava o tigre. Começou assim. Aí teve um dia que ele estava meio na neve, assim, tipo, um lugar ruim, só tinha um abrigo. Aí o carneiro se enfiou lá, não deixou o tigre entrar. Uma coisa assim, já uma certa intimidade, né? Uma coisa abusivo. Agora, a notícia que eu tive é que separaram, tiraram o carneiro do tigre. Eu achei aquilo que não devia acontecer, não deviam fazer isso. Aí tinha razões lá técnicas, que, por exemplo, o tigre poderia mudar de opinião, apelas tanto. Mas eu achei, bom, isso não é um grande problema, né? Porque afinal o carneiro já morreu mesmo pro tigre, então se o tigre mudar de opinião, tudo bem. Né? Mas essa amizade é um tema super importante. Né? Então nós podemos, assim, aí de repente aquilo é uma bênção, surgiu uma bênção, ele olhou com um olho de compaixão e amizade o carneiro. Então é extraordinário, o olhar pode mudar, entende? Eu vi também uma notícia de uma jiboia que adotou um rato. Uma circunstância parecida também. O rato foi servido para ela. O rato chegou lá dando ordens. Olha, você não se aproxime. E agora quem manda aqui sou eu, entendeu? Aí o rato andava por cima dela, andava por todo lado, assim, numa boa. Ficaram super amigos. Na verdade, a história secreta é que a cobra estava com dor de barriga, então ela estava esperando uma hora melhor. Assim. Mas aí tem isso, tem uma bênção assim que pum, atinge um ser, o ser começa a ter outras ideias completamente estranhas. Né? E nós também, a gente entra aqui e vê um templo, mas não é um templo, pessoal. Aqui. O pessoal que construiu só botou tijolo, alisou a massa, não teve mais nada aqui. O resto é a nossa loucura. Assim, o resto são as bênçãos que mudam a visão e nós olhamos aquilo surge de um outro jeito. Isso é Sambhogakaya. Todos os templos, eles são templos porque eles estão protegidos pelas bênçãos. Se não tem bênção, não tem templo. Por quê? Porque nós olhamos com olho comum. A gente ia estacionar de bicicleta aqui dentro, ia botar saco de alguma coisa. É um excelente lugar para botar lixo reciclável. Deixa eu fazer outras coisas aqui dentro. Então, como é que a gente olha para aquilo com esse olhar? É por causa das bênçãos. É o nível de Sambhogakaya. Então, não tem templo se não tem bênção. Assim. Então, nós temos esse aspecto extraordinário. Nós estamos vivos, nós somos corpo de animal. Melhor entender isso, né? O animal mais ou menos, né? Tem animais mais bonitos, né? A gente é meio com pelo, meio sem pelo, né? Meio estranho assim, né? O bicho assim meio com pelo, meio sem pelo é o gambá, né? Não sei se você já viu. Aquilo é mais ou menos. O gambá tem uma barba meio rala assim no corpo. Aquilo é meio estranho, assim, ninguém é, tipo, passa a mão no gambá, não. É um rabo sem pelo, gambá. Aquilo é um rabo estranho, assim. Mas a gente é né, uma cobra, por exemplo, é um bicho magnífico, né? É lindo, né? Assim, aí tem um monte de bichos lindos. Tem esses bichos que as mulheres que elas invejam muito, tipo leopardo, onça, né? As mulheres saem oncinha para cá, oncinha para lá, assim, copiando alguma coisa, assim, né? Aí, assim, sim, por quê? Porque aquilo é um bicho bonito, né? Aquilo é um bicho bonito. As mulheres não tendo aquela beleza toda, elas dão um jeito de imitar um pouco. Assim, né? Aí tem os humanos meio careca, assim, né? Meio estranho, assim, né? Aquilo é uma degenerescência da raça, Jorge. Assim, né? Mas, enfim, né? Aí é. Mas a gente não olha com esse olho, né? Então tem um olho mágico também que nos olha, que nos permite olhar uns aos outros de uma forma elevada, né? A beleza é outra bênção que surge, né? A beleza não vem do lado de fora, a gente fica tomado, tem um olhar que vê a beleza, né? Então isso é muito bonito, assim. Então tem um momento que a gente também vai fazer essa prática, nós vamos encontrar esses olhares, essas deidades, essas bênçãos escondidas no nosso mundo, no interno da nossa mente, né? Nós vamos localizando isso. Isso é super bonito. É o que faz funcionar tudo. E quando a gente começa a localizar isso, a gente vê que essas bênçãos estão por todo lugar. Por exemplo, a gente tem um processo digestivo funcionando, nosso corpo está funcionando, o corpo tem referenciais, você tem decisões de funcionamento que depende dessas bênçãos também. Então, tudo vai se constituindo, vai se configurando, assim. Aquilo não é um mecanismo, não é definido por um mecanicismo. Não são engrenagens. São um processo de magia que vai se estabelecendo e vai produzindo os resultados. Assim. Então, a gente percebe assim, aí os Budas, eles manifestam isso. Né? Então, esses aspectos, eles estão mais permanentes. Agora, num sentido mais grosseiro, os ensinamentos, eles podem se alterar muito de acordo com a configuração das pessoas. Então, o Buda, ele descreveu 6 reinos. Assim, ele vai descrever um Buda em cada reino. Por quê? Porque tem uma categoria de ensinamento para cada reino. O reino dos infernos tem uma categoria de ensinamento. Né? Se vocês olharem o Buda que era nos infernos, ele não tem uma cara muito boa. Assim, né? Ele não parece que está muito bem. Aí o Buda no reino dos deuses, ele toca sitar. Buda no reino dos semideus é um militar. Buda no reino humano, ele medita em silêncio num templo. Aí tem o Buda no reino dos animais, no mundo dos seres famintos. Em cada lugar, ele dá um ensinamento de acordo com... A gente, na explicação se diz de acordo com a necessidade das pessoas. Na verdade, ele dá um ensinamento de acordo com os méritos das pessoas. Como que as pessoas podem entender, podem ser beneficiadas. Então, ele olha e vê. E, naturalmente, os ensinamentos de cada lugar, dependendo dos méritos, eles vão ter um resultado mais rápido, menos rápido, que vai fazer uma certa transição. Né? No budismo, de modo geral, se diz que o reino mais importante é o reino humano. Então, a nossa condição humana, a gente não percebe bem, assim, porque tudo parece muito óbvio, né? Mas os mestres, olhando desde uma posição de sabedoria, eles veem que para nós nascermos no reino humano, nós temos que ter méritos para acessar essas bênçãos que já foram estabelecidas. Então, se a gente vai olhando os reinos inferiores, a gente vê que os seres não conseguem acessar as bênçãos que os Budas já deixaram. Por exemplo, é difícil a gente imaginar que os animais vão praticar compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Difícil. Os seres famintos, difícil a gente imaginar que eles vão praticar compaixão, amor, alegria, equanimidade. Se eles praticassem compaixão, eles já estavam fora daquilo. Difícil imaginar que os seres do reino dos infernos, eles têm méritos para acessar compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade. Eles não têm. Eles estão operando dentro da lógica rígida do mundo, dentro de uma perspectiva aflitiva. Eles não têm isso. Então, Chinrezig é o regente dos ensinamentos. Né? É como se ele emanasse todos os Budas. Todos os Budas são... Tem aquele quadro, não sei se daqui vocês veem que tem braços e mãos. Ali é Chinrezig. Cada mão de Chinrezig, aí a Titi nos garantiu que tem 1000. O desenho foi encomendado para 1000. Ela disse, não, Lama, tem 1000. Ninguém contou que eu saiba, né? Assim, mas vamos supor, tem 1000 mãos. Cada mão tem um olho na mão. Isso significa a mão que socorre os seres e o olho é o olho do Buda correspondente. Né? Então tem 1000 Budas. 1000 significa infinitos. Então Chinrezig, ele representa essa bênção do Buda primordial que faz surgir no nosso coração a aspiração de beneficiar os seres. Essa aspiração é uma aspiração contraditória. Ela é sustentada porque tem uma bênção aí. Ela é contraditória, esse aspecto contraditório pode ser entendido pela explicação do próprio Buda Sakyamuni. Então, quando o Buda Sakyamuni se aproxima do final da sua vida, ele vai dizer, eu manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho, imersos em sofrimento de sonho. Eu não vim, eu não vou. É assim. Ele podia dizer, não sei por que que eu vim. Uma coisa assim também, né? Porque, enfim, sofrimento de sonho. E seres de sonho, então está fazendo, está dando ensinamento de sonho para seres de sonho, manifestando o corpo de sonho. Então vamos acabar com o sonho logo e encerrar um assunto. Vamos retirar disso. Mas ainda assim, o Buda faz o quê? Manifesta um corpo de sonho, produz ensinamentos de sonho para benefício de seres de sonho imersos em sofrimento de sonho. É? A gente pensa, ah, mas para que isso? Se aquilo tudo era um sonho, para que isso? Então a pessoa está no meio do pesadelo à noite. Já deixa ele passar pelo pesadelo. Isso aqui é um sonho. Aí não, o Buda tem que ir lá para incomodar. Não, acorde, não, não. Ah, não, deixa eu sonhar aqui. Não, não, não. Você acorde desse sonho. Aí acorda. Aí ele diz, esse que acordou, esse também não existe. Esse é um sonho. Ah, vou para dizer isso? É, além disso, isso que eu estou dizendo também é um sonho e eu também sou um sonho. Ah, pronto. Ele diz que não tem mais nada para fazer. Tem uma contradição nisso. Essa contradição ela só se explica pelas bênçãos. Então, a gente tem uma bênção. Nesse nível, essas bênçãos são mais ou menos como uma. É um enrosco, né? Uma bênção, uma maldição. Assim. Aí os bodhisattvas ficam presos nisso. Os bodhisattvas estão salvando o mundo o tempo todo. Nós vamos chegar a essa conclusão. Salvei um mundo de sonho, imerso em sofrimento de sonho. Eu não vim, eu não vou, eu também sou um sonho. Então é muito interessante isso, né? Então esse âmbito. É um âmbito assim, né? Esse é o âmbito de diálogo dos dois lados do portão. Estamos olhando o outro lado, né? Então diz, bom, aquilo tudo é sonho, né? É muito interessante. Não existe essas bênçãos. E são visíveis. Isso marca os seres humanos. Então, a gente se move a partir disso, né? Então é muito maravilhoso. Quando as pessoas têm essa, quando essa maldição gruda na pessoa, a pessoa gera bodhicitta. Assim, a pessoa, oh, tem que salvar os seres. Seja seres de sonho, mas sofrimento de sonho, eu vou usar um dharma de sonho para ajudá-los a acordar de um sonho. Depois que eles acordarem, eles se dão conta que eles também estão em sonho. Né? E dissolve o sonho. Então, tem esses métodos, né? Aí surge, na época, o sonho é um pouco diferente. Aí Terezing gera outras visões, né? Terezing é que rege o mantra Om Mani Padme Hum. Ele também emana Aryatara. Se diz que Aryatara emana de uma lágrima de Terezing. Terezing ainda era um pouco emo, assim. Tinha lágrimas, né? Olhava para o sonho e caía lágrimas. Se olhar para ele, ele era meio assim, né? Caía lágrimas. Não era um. O homem não chora, né? Terezinha que caia lágrima. Aquilo até não fica bem, né? Caia lágrima, nasce uma deusa. Sabe lá como é que é isso, né? Me explicar isso. E aí surge a Aryatara, né? Aryatara é super importante, pessoal. Super importante. Ela surge como uma inteligência também, que vem emanando religião do mundo inteiro. Assim. Ela opera dentro das pessoas, acessam essa inteligência, manifestam isso. Né? Então, Terezing tem esse funcionamento. Aí os ensinamentos são diferentes de acordo com os reinos, de acordo com as complicações. Os bodhisattvas vão ajudando a fazer esses ensinamentos serem efetivos nos vários âmbitos. Então, nesses dias que nós estamos aqui, a gente vai penetrar isso, né? Nós vamos olhar isso, né? Como é que esses diferentes métodos, com que classes de problemas eles podem ser acessados e transmutados e utilizados para fazer a travessia, né? Nós vamos olhar isso. A gente vai meditar também e a gente vai entendendo essas coisas todas, assim. Então, eu queria dizer isso para vocês. Assim, Então, esse é o plano de voo. Então, amanhã a gente começa. Então, eu vou fazer dedicação e a gente segue amanhã. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Mestre universal da paz e da compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, essa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serão ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Kim Lom Chö Sum Rin Lo Che Zalin Sassum Cha Par Pel Midral Do Sum Gelen Chö. Então, boa noite. Até amanhã, queridos.